Senhor nosso Deus e Pai, nessa manhã nós nos alegramos em cantar louvores a Ti e também nos alegramos pela bênção que Tu nos concede de abrir nossas mentes e corações e colocar lá fundo a Tua palavra e aplicá-las em nossa vida, Senhor. Nessa manhã nos estimula a prática das boas obras, nos estimula a prática do testemunho cristão, nos estimula, nos encoraja, nos desafia a vivermos como Teus verdadeiros discípulos aqui nesse mundo para o Teu reino. É isso que nós Te pedimos, no nome do Filho Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu já farei a leitura até do versículo 1 até o versículo 28. Lucas 5, versículos 1 a 28. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, e não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Nós vimos no capítulo 4 do Evangelho de Lucas que Jesus estava envolvido com uma missão de pregar o Evangelho e também nos deu essa missão como parte de nossas vidas individuais e também como nossa vida como igreja. Não resta dúvida, irmãos, que se estamos nesse mundo é porque temos o dever, temos o chamado para fazermos discípulos de todas as nações. E não é por acaso que está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo desceu, veio o poder do alto sobre as pessoas para serem testemunhas de Cristo em Jerusalém e até os confins da terra. Então não resta dúvida para mim que essa é a nossa missão. E eu quero falar um pouco a respeito, introduzindo essa mensagem aqui, a respeito dos primeiros meses que sucederam a minha conversão. De cara, eu queria ser um verdadeiro discípulo de Cristo, embora eu não entendesse o que isso realmente queria dizer na época. Mas eu tinha aquela vontade de falar a respeito das boas novas do Evangelho a todo mundo que passava pela minha frente. Eu não tive vontade nenhuma de deixar as coisas que eu estava fazendo, de mudar de profissão, de mudar de faculdade, nada disso aconteceu. Mas havia em mim ali um grande desejo de mostrar a outras pessoas aquelas coisas que haviam sido reveladas para mim. Eu queria fazer aquilo que um discípulo de Cristo devia fazer. Mas o que aconteceu? Como eu creio que é a experiência da maioria dos cristãos, os resultados, eles não são como você espera. Eles são bastante negativos, de uma maneira geral. São muitos nãos que você escuta, é muita rejeição que você sofre, são muitas as ofensas. Você pode sofrer por parte dos seus colegas de faculdade, ou de escola, ou do trabalho, ou dos seus vizinhos. Você pode sofrer aquela espécie de bullying silencioso, né? Você é evitado e você é menosprezado por crer em Cristo e por anunciar as boas novas. E eu lembro que, naquela época, eu fui tentado a acreditar que o Espírito Santo estava ali precisando um pouquinho da ajuda daqueles métodos de evangelismo bastante modernos e bastante criativos, né, e que muitos deles se autodeclaravam bastante relevantes, né, e eficazes. Eu cheguei, inclusive, a cair naquela história do pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Você já deve ter ouvido essa frase, ou até dito. Eu não sou totalmente contra essa frase, mas ela é atribuída às vezes para Agostinho. Tem gente que atribui ela para Tomás de Aquino, outros atribuem a Francisco de Assis. Eu não sei se alguém sabe de quem é essa frase de verdade. Depende de como você usa essa frase, ela está bastante errada. Se essa frase, pregue o evangelho e, se necessário, use palavras, é uma desculpa para que você não anuncie, para que você não declare a razão da fé que você tem, para que você não atribua a Deus toda a glória pelo aquilo que aconteceu na sua vida, se você simplesmente quer ser uma boa pessoa lá onde você vive, se essa frase é usada para isso, eu creio que você está usando errado. Se essa frase de alguma forma te estimula a agir e a viver coerentemente com a sua mensagem, então você pode se apropriar dessa frase, se quiser. Mas o grande problema que aconteceu comigo era, já que palavras não estão resolvendo, eu vou optar pelo testemunho não falado, então. Mas isso foi um grande erro, porque creio, irmãos, que o evangelho não pregado, o evangelho simplesmente demonstrado, ele no máximo mostraria para outras pessoas que há algo diferente em mim, mas não mostraria que isso provém de Deus. As pessoas talvez olhem para você, se você age corretamente no seu local de trabalho, na sua faculdade, se você tem uma boa reputação na sua vizinhança, as pessoas, no máximo, vão olhar para você e vão entender que você é alguém que vive segundo boas resoluções moralistas. E não vai passar disso. Porque eu acredito que na sua vizinhança, no seu trabalho, há pessoas que servem a ídolos, vivem em outras religiões e também são honestas. E também dão um testemunho de bons cidadãos onde estão. O máximo que você consegue com um testemunho, com um evangelho não pregado, não falado, uma mensagem do evangelho não anunciada e não explicada, o máximo que você consegue é chamar a atenção para você mesmo. Ou você me explica como que um testemunho não falado vai revelar alguém a respeito do destino eterno dela, dessa pessoa. Como que você comunica a alguém a necessidade de arrependimento para remissão de pecados, se você não anuncia? E muitos cristãos tiveram ou têm essa mesma experiência que eu tive. E acredito que perderam até aquele entusiasmo inicial de anunciar as boas novas e ficaram com aquele, só com, vou viver a minha vida certinha aqui e vou torcer para as pessoas ao meu redor ficarem curiosas, né, em saber por que eu sou do jeito que eu sou. Aí quem sabe alguém pergunta, né, e aí eu posso explicar. Mas em algum momento eu optei por ficar com Romanos 10, 17. E, irmãos, a palavra ela precisa ser crida. E Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, por mais que se apregou em métodos de evangelismo que sejam eficazes, que sejam relevantes, que se comuniquem de uma maneira que as pessoas entendem, não descarte a palavra de Deus e o que ela diz a respeito do método realmente eficaz, o método que o Espírito Santo usa para fazer o seu chamado eficaz. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E eu creio que aqui no capítulo 5, as verdades que Lucas expõe, elas podem nos fortalecer nesse aspecto de sermos discípulos que testemunham a respeito do Mestre, podem nos desafiar e podem nos encorajar a sermos pessoas que não vão apenas viver uma vida correta conforme o Evangelho, mas que vão anunciar abertamente às outras pessoas e que vão deixar de lado tudo aquilo que se levanta como um obstáculo para que você não faça e não dê esse testemunho a respeito de Cristo. Então, há nesses versículos que eu li uma série de ensinos, um sem número de ensinos muito preciosos. E eu separei aqui quatro proposições que eu pude retirar desse texto a respeito da nossa vida como discípulos. E eu vou ler essas quatro resoluções. Não são quatro pontos da mensagem, né? Tem vezes que aquela estrutura homilética que nós aprendemos, ela nos engessa. Então, eu não criei quatro pontos e tentei encaixar o texto neles. Eu simplesmente vou expor esse texto na sequência em que ele aparece. E creio que o Espírito Santo entende melhor de estruturar o texto do que qualquer um de nós. Mas há quatro verdades embutidas aqui nesses versículos, que são marcas de verdadeiros discípulos que se colocam para testemunhar a respeito de Cristo. Primeiro, que discípulos verdadeiros de Cristo obedecem a Cristo, anunciam o Evangelho, cumprem o seu chamado de fazer discípulos, independentemente dos resultados que isso trouxer. Os verdadeiros discípulos obedecem a Cristo e deixam que os resultados sejam trazidos pelo Espírito Santo. Segunda característica, verdadeiros discípulos confiam somente no poder e na autoridade de Cristo naquilo que fazem. Somente no poder e na autoridade de Cristo. Não confiam nas suas próprias habilidades, não confiam nos seus métodos, não confiam na sua personalidade, no seu carisma, na sua capacidade de argumentação ou de persuasão. Terceiro ponto, verdadeiros discípulos sentem compaixão por aqueles que ainda se encontram perdidos. Você e eu, como verdadeiros discípulos, precisamos nos preocupar com o destino eterno das pessoas. É uma preocupação de Cristo nesse texto e move o coração de Cristo e também deve mover o nosso. Quarto ponto, os verdadeiros discípulos deixam tudo para seguir a Cristo. Eu não quero ser radical desnecessariamente aqui, mas deixam tudo. Ou não há discipulado, ou não há discípulo. Então vamos encontrar essas verdades nesses textos. Aqui há três milagres acontecendo, narrados aqui. E entre esses três milagres há também dois chamamentos feitos para o discipulado, especificamente para Pedro, para Tiago e para João e também para Mateus, ou para Levi, como ele é chamado aqui. E eu creio, irmãos, que os milagres que Cristo realizou, evidentemente eles são, como eu mencionei na última vez, sinais e evidências de que o reino está presente, mas eles também refletem apenas uma característica da presença física desse reino aqui nesse mundo, mas não a totalidade da obra de Cristo. O que eu quero dizer é que um milagre de cura, por exemplo, ele pode ser aqui, e creio que o é, uma ilustração de algo muito maior do que Cristo está realizando, na verdade, como se fosse uma parábola daquilo que Cristo está realizando espiritualmente. Então, quando eu vejo Cristo curar uma pessoa, ou realizar um milagre, por exemplo, de uma pesca, eu vejo que ele está usando essas coisas como se fossem parábolas de uma realidade espiritual que ele quer comunicar. E, especialmente, eu vejo isso nessa pesca maravilhosa aqui, que Pedro e os outros presenciam. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, volta aquele texto de Lucas 7, deixa eu ver se eu encontro aqui, isso. Quando João Batista quis saber se Cristo era mesmo o Messias, a resposta de Jesus foi, ide anunciai a João o que vistes e ouvistes, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Sim, eu sou o Messias, eu sou aquele que veio para tirar o pecado do mundo, para libertar as pessoas da escravidão do pecado e das garras de Satanás, das prisões em que se colocaram. Mas a maneira com que Jesus ilustra isso é dizendo, olha ao seu redor, os coxos andam, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados. Então, eu entendo que essas manifestações miraculosas de Cristo são para nos servir como parábolas daquilo que Ele está fazendo. Não que também não façam parte da sua obra, porque fazem também, inclusive hoje. Mas é interessante essa passagem da pesca aqui. Alguns detalhes desse texto que eu quero destacar. Lucas menciona que havia uma grande multidão se aglomerando ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, embora via de regra não se desse a grandes multidões, ele não gostava daquele povo indo para cima dele apenas para obter algum benefício da parte dele. E também não queria que o povo começasse a ter ideias de coroá-lo rei e torná-lo ali um Messias desse reino, do reino desse mundo. Mas, de um certo modo, ele via essas multidões com compaixão. E entendia que eram pessoas que estavam perdidas, e tanto que nesse episódio aqui ele se dispõe a ensiná-las, né? Apenas pede que Pedro o leve no barco dele um pouco mais para dentro da água, lá para poder ficar um pouquinho mais livre das multidões e poder assentado pregar tranquilamente. E ele se coloca a ensinar essas grandes multidões. Então, quando ele acaba de falar, ele dá uma ordem para Simão Pedro. Ele diz, faze-te ao largo, né? Ou como está na NVI, né? vai para onde a água é mais profunda, lança as redes para pescar. E é interessante, eu vejo aqui uma parábola daquilo que Jesus nos estimula, nos instrui, nos ordena a fazer também. Num certo sentido, se o que você está fazendo hoje não colabora para que você possa ir, para que você possa estar num lugar onde você possa lançar a rede do Evangelho e ser como Pedro, aqui um pescador de homens, eu creio que você precisa redefinir o que você está fazendo, redirecionar o que você está fazendo. Não creio, irmãos, que o chamado, que a grande comissão foi dada para alguns apóstolos e nem que apenas Pedro foi feito pescador de homens. Creio que esses chamados de Cristo, que são universais, são para todos os discípulos. E é interessante a resposta de Pedro. Ele diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Primeiro, Pedro usa esse termo mestre. Mestre, ele entende, é aquele que tem autoridade final. É quem é o superior, é quem manda, é o chefe. E isso Pedro reconhece. Agora, Pedro também reconhece que o que Jesus está pedindo é um pouco estranho. Afinal, é Pedro quem tem experiência de pesca. Pedro é quem conhece a respeito de pescaria. Jesus é carpinteiro. Ele poderia aqui pensar, ok, eu sou o pescador, eu sou experiente, eu sei o que eu faço. Eu estou bem cansado. Foi a noite inteira. Foi bastante improdutiva. Foi o melhor momento, o momento mais propício para a pesca. Jesus não entende de pescaria como eu entendo. Eu sei pescar. Mas ele disse, ele é o mestre, ele tem autoridade. E sob a autoridade dele, e sob a palavra dele, eu vou fazer. E eu acho isso fabuloso porque Pedro se coloca a obedecer, ainda que ele não tenha a menor expectativa de que ele vá pegar um peixe sequer. E lembrando que se isso é uma parábola para as nossas vidas e para o que Jesus vai dizer para Pedro, que é, tem a intenção de fazê-lo pescador de homens, não é o caso de nós mesmos nos sentirmos assim quando somos desafiados por Cristo a testemunharmos a respeito do reino de Deus, a respeito do Evangelho. O que Pedro mostra aqui é que a obediência, ela traz resultados, ainda que os resultados dependam exclusivamente do poder e da autoridade daquele que manda, que é Jesus Cristo. Mas em relação a nós, quando proclamamos o Evangelho, talvez aos que já desanimaram por não verem alguns resultados, pelo menos em curto prazo, talvez você diga também, Jesus, nós, eu tenho tentado, eu tenho feito aquilo que eu sei fazer, mas nada aconteceu. E acontece que então nós vamos começando a dar desculpas, e desculpas, e tantas desculpas, para deixarmos de pescar. Agora é maravilhoso ver aqui que Cristo faz esse milagre. E essa pesca maravilhosa, ela é um estímulo para mim. Pedro confiou no poder e na autoridade daquele que enviou. Depois de uma noite tão improdutiva, em que tentou-se, e não se pegou nada. Então Jesus faz com que pega uma grande quantidade de peixes. E é interessante essa palavra quantidade aqui, no grego é a palavra utilizada para multidão. Gente, não é à toa essas palavras, multidão de peixes. É porque isso aqui é uma parábola e Jesus está falando a respeito da multidão de povo que ele, a quem ele nos envia para anunciar o Evangelho. E agora, diante desse milagre, Pedro se vê não mais somente diante daquele que é mestre, mas daquele que é Deus. E ele não chama Jesus de mestre, ele chama Jesus agora então de Jesus de Senhor. Versículo 8, ele diz Senhor. Muda, né? Mestre é algo que Cristo é, mas Senhor já traz uma ideia agora de que Pedro reconhece-se na presença de Deus. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. E essa é a reação natural de pecadores que se reconhecem na presença de Deus. É interessante, Matthew Henry tem uma explicação muito interessante, uma observação muito interessante que ele faz a respeito dessa reação de Pedro. Ele diz, mais ou menos assim, que aqueles que Cristo traz para si, para serem mais íntimos dele, primeiro Cristo faz com que essas pessoas sintam, na verdade, o quão longe elas deveriam estar dele. Então, acho muito interessante. E é isso que Pedro sente naquele momento. Eu estou agora na presença de Deus e eu sou um pecador. Mas ele, com muita humildade, faz o que cada um de nós tem que fazer diante do nosso Senhor e Mestre. Ele se prostra e se rende à autoridade e ao domínio e ao poder desse Mestre. E então Jesus fala para ele, não temas, doravante serás pescador de homens. Interessante que João 14, há uma passagem que Jesus Cristo fala, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. E como que foi isso na vida de Pedro? Aquele que experimentou pela autoridade de Cristo sair a pescar no momento que não era o melhor, sendo ordenado por alguém que não entendia tanto de pesca, a princípio, quanto ele. Realmente Jesus talvez não entendesse sobre pescaria, mas entendia de pegar peixes, certo? Então, você pode achar que ele não entendia de pesca, num certo sentido, mas ele entende de fazer milagres e os peixes se submetem à autoridade dele, e uma grande quantidade. Né? E gente, não é só o milagre dos peixes, tá? Os barcos não afundaram, deveriam ter afundado. As redes não rasgaram completamente, deveriam ter rasgado. Muita coisa aconteceu miraculosa nessa noite aqui. Nessa noite não, nesse momento, nessa ocasião. Mas em Atos 2, 41, Pedro prega e diz o versículo, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Vamos dizer assim, que Pedro aqui está vendo materializar aquilo que Jesus disse. Há uma multidão de peixes ali que foram pegos. A grande quantidade de peixes diz respeito à grande quantidade de povo que Cristo quer chamar para si e que coloca eu e você para sermos seus arautos. Atos 5 vai ter muitas demonstrações disso, por exemplo, o livro de Atos terá muitas demonstrações disso, por exemplo, capítulo 5, versículo 14, crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. E há, então, algo interessante aqui nessa passagem, porque depois de terem pego toda aquela quantidade de peixes, talvez a maior pesca que haviam testemunhado em suas vidas, eles poderiam pensar, okay, vamos continuar sendo, então, esses pescadores que somos, né? Justamente agora que mais prosperamos, foi nesse momento justo que eles resolveram abandonar todas as coisas. Lucas diz que eles, deixando tudo, deixaram os barcos, deixaram aquela quantidade enorme de peixes para trás e seguiram a Cristo. Porque verdadeiros discípulos deixam tudo para seguirem a Cristo. Não necessariamente você troca de profissão, você entende isso. Mas naquilo que Deus te chamou para fazer, na comunidade em que ele te colocou, ou no círculo profissional em que ele te colocou, ou acadêmico, naquele local você é chamado a segui-lo, a deixar tudo, sem necessariamente mudar de endereço ou profissão. Você é chamado a considerar todas essas coisas como nada, ou como pouquíssimo importantes, porque a sua missão ali não é ser um bom cidadão na comunidade, nem um bom profissional somente. Isso é parte da sua vida cristã, mas a sua missão ali é pescar. Eles deixaram para trás aquela grande pesca, tudo que eles tinham pego. Porque Deus quer redirecionar os nossos pensamentos, os nossos planos. E Ele pode fazer isso justamente em ocasiões como essa, quando nós estivermos nos nossos negócios terrenos aqui mais prosperando, mais dando certo aos olhos do mundo. E Pedro, Tiago e João aqui foram chamados a abandonar os seus interesses para seguirem os interesses de Cristo. Pedro humilha-se diante de Cristo e o segue. E às vezes eu pergunto, o que nos falta aqui? Nos falta essa humildade de Pedro, de reconhecer quem tem autoridade? Oremos, irmãos, para sermos esse tipo de discípulo. E então, Lucas passa a contar a respeito da cura de um leproso. Então Jesus estava numa das cidades, provavelmente Cafarnaum, e veio à presença dele um homem coberto de lepra. E é interessante aqui que somente Lucas registra essa expressão coberto, né, de lepra. Né? Os outros evangelistas falam a respeito desse leproso, mas Lucas, talvez assim com a sua veia médica aqui, explica um pouco mais detalhadamente essa doença. Essa pessoa estava dos pés à cabeça, tomado por lepra. E novamente, não creio que Jesus permite que esses episódios aconteçam meramente para mostrar o poder físico dele sobre doenças. Isso também. Mas há aqui uma mensagem sendo comunicada com um significado espiritual. E eu creio nisso principalmente nessa passagem por causa do pedido que esse leproso faz para Jesus. Esse leproso tem uma atitude bastante humilde diante daquele que ele reconhece ser o Messias. Ele se prostra diante de Cristo, com a mesma humildade que Pedro demonstrou no barco, e ele faz uma súplica a Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Gente, poderia haver um sermão só nesse pedido dele aqui. Senhor, tem muita coisa para se falar sobre isso. Se quiseres, dá para falar sobre a vontade e o propósito de Deus. Podes. Mas eu vou ficar agora aqui só em cima do purificar-me. Bom, esse leproso reconhece o poder de Cristo, ao dizer que ele pode limpá-lo, pode purificá-lo. Reconhece que Cristo tem autoridade para ordenar que aquela lepra suma. Mas eu creio que esse texto está falando a respeito do testemunho do Evangelho e sobre a obra de Cristo em anunciar as boas novas e em libertar as pessoas da escravidão do pecado, o que tem a ver lepra com isso. O que salvar os perdidos tem a ver com curar a lepra? É interessante por causa do uso dessa palavra que o leproso utiliza: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, podes limpar-me. E aí nós podemos pensar que essa palavra purificar e purar simplesmente significa tirar a doença de mim. Mas então ele poderia ter dito: Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. E ter usado aquela palavra que é mais universal, que serve tanto para cura como para salvação, como para tantas outras coisas, e que, dependendo de onde está nas Escrituras, o sentido fica bastante ambíguo. Mas não, ele usa uma palavra que tem raramente um sentido diferente nas Escrituras. E quase sempre que aparece, aparece com um significado que tem a ver com uma purificação cerimonial diante de Deus, uma limpeza espiritual, uma pureza espiritual. A não ser em casos de lepra, ela é usada apenas para significar essa pureza espiritual. Ela tem um sentido espiritual, uma purificação que é feita na alma, e não na natureza ou no corpo físico. Essa palavra purificar me aparece, por exemplo, em Lucas 4, quando Jesus menciona que havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, que era o gentil. Então, exceto nesses casos em que ela está associada à lepra, ela sempre está associada a uma limpeza espiritual, a uma cura na alma. A uma limpeza, a ser lavado por Deus ou por Cristo. Nesse sentido, eu vejo que a lepra está, por causa do uso dessa palavra, intimamente relacionada à condição espiritual. E essa era a mentalidade judaica, israelita, a respeito da lepra. Vocês imaginem que um leproso, ele não poderia, por exemplo, comparecer na comunhão, no templo. Não havia cura. Havia várias formas de lepra, evidentemente, mas para a grande maioria delas não havia cura. E só havia uma solução para um leproso, no caso desse aqui. O isolamento. Então essa pessoa jamais comparecia ao templo. E estava condenada a isso. E ela entendia muito bem de que porque ela sofria de lepra, ela de alguma forma estava sendo rejeitada por Deus, porque não há condições dela ir ao templo, não há condições dela participar da vida religiosa judaica. E ninguém quer tocar nela, ninguém quer contato com ela, porque é contagioso. Então, a lepra era, na mente do judeu, intimamente relacionada com o juízo de Deus. E que se Deus quisesse recolocá-la de volta na comunhão, teria que curá-la. Não havia outra... E se Deus não a cura, é porque não a quer. É porque a rejeitou. Então é interessante, quando ele pede para ser purificado, ele não está falando simplesmente da condição física dele. Ele sabe que a condição física dele está relacionada a algo muito, muito além. A algo muito maior. Ele quer ser limpo, do mesmo jeito que alguém que se arrepende e crê em Cristo pede para ser perdoado dos seus pecados e lavado. É assim que ele quer ser curado dessa lepra. Veja, por exemplo, o sentido dessa palavra purificar, e as escrituras dão testemunho disso vastamente. Eu não teria tempo de ler nem um décimo dos versículos aqui, mas eu vou ler alguns para convencê-lo, ou melhor, para deixar que a escritura o convença. Por exemplo, Deuteronômio 5,11, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pois bem, tomar por inocente é essa palavra utilizada para, a mesma palavra utilizada para purificar. O sentido aqui é realmente absolver. É como se o leproso também estivesse pedindo: Senhor, se quiser, você pode me absolver. Você pode me tornar limpo diante de Deus, inocente. Evidentemente que ele está concentrando ali no seu mal físico, mas não é possível que em sua mente ele só veja isso. Salmo 19, 12 e 13. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou, poderia traduzir, purifica-me das que me são ocultas. Inocenta-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei limpo de grande transgressão, ou seja, ficarei absolvido, serei declarado inocente. Salmo 51:2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ok, mas o Novo Testamento também fala muito, usa muito essa palavra, principalmente Lucas. Lucas 11:37, Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele, então entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavara primeiro antes de comer. O Senhor, porém, lhes disse: vós, fariseus, limpais, e eis aí a palavra, o exterior do copo e do prato. Ah, não, mas é que está usando para uma limpeza física. É, mas Jesus não está falando de coisas físicas. Veja o que ele fala: vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Vocês limpam o exterior, mas vocês limpam a vocês mesmos exteriormente, mas o interior não está limpo. Não é uma limpeza física, é uma limpeza espiritual. Atos 10, versículos 11 em diante. Quando Pedro viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, então ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Coisa imunda, né? Talvez como aquele leproso se sentia, não apenas fisicamente. Aí, segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Ao que Deus limpou, ao que Deus purificou. Tito 2,14, Paulo falando sobre Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos 7 e 9. Porém, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, quando o leproso diz: quero, fica limpo. Ele diz: Senhor, eu quero ser limpo, purifica-me. Ele está pedindo muito mais do que uma cura física. E Cristo fala cheio de compaixão. Embora Lucas não mencione aqui, Marcos menciona. Marcos diz que Jesus, cheio de compaixão, estendendo a mão, tocou-lhe. E disse: quero, fica limpo. E aqui não tem como eu não pensar naquela frase de Jesus que há no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ou seja, se alguém vem a mim para ser purificado, eu quero purificá-lo e eu vou purificá-lo. E quando nós somos instrumentos de Deus, arautos do Evangelho, nós precisamos lembrar disso. De quem tem autoridade para nos enviar, ao mesmo tempo quem tem o poder para chamar as pessoas para si. E mais ainda, que não depende do nosso querer, do nosso fazer, da nossa estratégia ou... No final depende tudo da própria vontade de Deus. O povo que há aí fora, que Deus quer chamar, ele quer purificar. E o método, por que ele escolheu esse método, a gente também não vai discutir, nós vamos apenas obedecer. O método é anunciar o Evangelho. E é eu e você que estamos comprometidos com essa missão. E olha que grande diferença foi feita aqui na vida desse leproso, e talvez nos falte um pouco isso. Depois de uma pessoa talvez nunca ter sido tocada por ninguém, né, ou há muito tempo não ter sido tocada por ninguém, a não ser por outros leprosos, ela se sente tocada por Jesus, e isso é algo muito especial na vida dessa pessoa. Eu não gosto de psicologizar as mensagens aqui, mas você pode imaginar o que aquele leproso estava sentindo quando ele foi tocado por Jesus. Jamais um puro tocaria num impuro. E via de regra, todo puro seria considerado impuro se tocasse num impuro. Né? Menos quando se trata de Jesus Cristo. Aqui ele purifica o impuro. É o único tipo de toque aqui em que o inverso acontece. Em que o puro é que contamina, né? Vamos usar essa palavra, o impuro. Mas Jesus, mostrando aqui que ele tem toda a intenção de ser obediente à lei de Deus, pede que esse leproso vá cumprir o que está determinado, o que está prescrito em Levítico 14, e diz, mostra-te ao sacerdote, né? Então, o leproso iria ao sacerdote, o sacerdote poderia realmente constatar que ele havia sido curado da sua lepra, declararia aquele leproso, o ex-leproso, declararia cerimonialmente limpo, e ele estaria de volta ao convívio da sociedade, não seria mais um pária, ele seria aceito por todos. Ele teria sua dignidade humana ali resgatada na sua sociedade. Gente, e como eu vejo certas missões evangélicas aí que estão tão preocupadas com essa história de resgatar a dignidade dos indivíduos, e eu não acho isso exatamente tão errado, mas não há preocupação nenhuma, ou quase nenhuma, com a purificação dos indivíduos, apenas há o foco no resgate da dignidade das pessoas, como se a igreja fosse meramente uma agência de ação social no mundo. Evidentemente de que se você vê uma pessoa na miséria, né, você como cristão precisa se compadecer e fazer o que está ao seu alcance lá, debaixo do poder de Cristo para reverter ou para minimizar esse problema. Mas a nossa preocupação é com uma miséria muito maior, é com o fato das pessoas serem ímpias, serem imundas diante de Deus, impuras. Não lavadas pelo sangue de Cristo, como você teve o privilégio e a misericórdia de Deus e a graça de ter sido lavado. É interessante agora que esse homem, de novo, Lucas não vai contar, mas Marcos não deixa escapar esse detalhe. Curioso, normalmente é Lucas quem não deixa escapar os detalhes. Mas Marcos não deixa escapar o detalhe. Ele diz assim, depois que Jesus o manda ir ao sacerdote, Marcos fala, em Marcos 1,45, ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Talvez Jesus não queria isso, né? Não queria esse tipo de popularidade naquele momento, mas o fato é que algo aconteceu na vida daquele leproso e havia apenas um desejo no seu coração agora, que era anunciar a respeito daquele que havia feito a cura na sua vida. E ele não sei, eu fui curado, eu fui limpo. Aquele homem lá me salvou. Havia essa preocupação nele. Ele não foi para o sacerdote. Ele já não estava mais nem aí para a sua dignidade humana. Se você aceita ou não na sociedade, isso perdeu absolutamente o valor para mim. Se eu vou ouvir nãos, se eu for ser rejeitado, isso não tem mais nenhum valor. Se há um valor, se há algo agora que é prioridade em minha vida, é buscar o reino. Talvez ele, nesse momento, não tinha essa compreensão, mas é essa aplicação que eu quero fazer a nós. Uma vez salvos por Deus, temos que ter aquele sentimento de que todas as coisas que temos, e eu quero chamar a atenção, inclusive, as nossas famílias, nossas vidas, nossas carreiras, tudo isso tem pouco ou nenhum valor comparado à missão a qual Deus nos separou. E infelizmente o tempo não me deixa realmente ir mais longe. Gostaria de poder falar um pouquinho apenas a respeito da cura do paralítico em Cafarnaum. Apenas chamar a atenção para o que Jesus diz ao paralítico, que gerou uma discussão entre ele e os fariseus e os mestres da lei. Ele diz, homem, estão perdoados os teus pecados. Poxa, que interessante, que semelhança há com um leproso aqui. Jesus sabe que a grande questão daquele paralítico é ser perdoado, não é andar. Ele pode passar o resto da sua vida deitado no seu leito. O leito que... claro, a obra de Deus aqui é extraordinária, né? Aquele leito carregou aquele paralítico a vida inteira, e é interessante aqui, ó. A jogada da história aqui, que agora é o paralítico que carrega o leito, né? Mas, então, é bonito ver isso? Claro que essa cura, ela pode acontecer, e inclusive Jesus deixa bem claro. vou curar, vou fazer ele andar justamente para mostrar que eu tenho autoridade para perdoar pecados. É como se ele estivesse dizendo, me testem então. Se eu posso fazer esse milagre, é porque eu sou aquele que pode curar, que pode perdoar os pecados. Vamos ver então? Levanta e anda, vai para casa, e ele vai. Pronto, está resolvido, eu sou aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Mas a preocupação de Cristo não é com a cura. Gente, se Cristo apenas o curasse, mas não retirasse a ira de Deus sobre aquela pessoa, de que adiantaria? Você teria alguém com dignidade humana no inferno. Muito melhor é alguém perdoado por Cristo, paralítico. Claro que aqui envolve a compaixão de Cristo, né? Ele observa a fé daqueles que, do próprio paralítico e daqueles amigos, né, que o trouxeram. Talvez muitos amigos, né, mencionando aqui que quatro deles estavam carregando o paralítico, mas talvez havia mais gente ainda, e Jesus observando a fé deles, cura esse paralítico. Mas ele cura para que as pessoas saibam que ele é Deus. Que ele tem autoridade e poder para perdoar pecados, não meramente para perdoar. E por fim, eu quero tratar a respeito desses dois últimos versículos que eu li, Lucas 5, 27 e 28. Passadas estas coisas todas, saindo, Jesus viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Levi, ou Mateus, era um publicano. E ele toma aqui a mesma atitude que Pedro, Tiago e João tomaram. Deixa tudo para trás e segue a Cristo. Eu não quero diminuir o que Pedro, o que Tiago e o que João fizeram, nem quero enaltecer o que Mateus fez. Mas humanamente eu creio que a obra de Mateus foi um pouco mais sacrificial. Em que sentido eu digo isso? Vamos dizer que não dê certo esse negócio, esse novo empreendimento de seguir Jesus, né? Pedro, Tiago e João voltam para os seus barcos e vão tocar a sua vida. Mateus jamais terá a sua coletoria de volta. Depois de abandonar a sua coletoria, né? Roma jamais daria esse privilégio para ele de novo. E agora, um publicano normalmente, via de regra, tinha uma fama como... Fico triste em dizer isso, mas como os nossos políticos têm aqui. Nós sabemos que há bons políticos, mas a classe em geral tem o nome manchado. Né? Não é assim que nós pensamos e falamos normalmente. Há também esse entendimento da sociedade em relação aos pastores, né? Justamente em função do mau testemunho da maioria. Né? E dos absurdos que a maioria comete e tantos falsos profetas cometem. Mas enfim, há algumas classes que a gente tem... Não um preconceito, mas que a gente reconhece que há muito indício de má fama e de mau testemunho. E em relação aos publicanos era assim. As pessoas os viam como pessoas de má fama, como pessoas desonestas. E realmente a maioria era, né? Eles adquiriam, diante do império, lá o direito de administrar uma coletoria, tinham que repassar os impostos para o império, só que eles extorquiam o povo o máximo que eles podiam para enriquecer por meio desse trabalho. Então, eles eram ladrões, né? Desonestos, pilantras. Não eram, de certo, pessoas muito inclinadas à religião, né? Ao judaísmo não podiam, porque eles eram considerados traidores, né, do judaísmo, que eram vendidos para Roma. Talvez Levi fosse uma daquelas pessoas que hoje, se você olhasse, diria, não há jeito dessa pessoa realmente vir para Cristo. Olha quão endurecido é esse coração. Deus já salvou pessoas da minha família que eu acreditava que jamais... seriam salvas, porque eu olhava desse jeito pecaminoso, né? Não tem jeito dessa pessoa ser salva. Eu pensava que
Que raio de calvinista que eu sou, né? Porque acreditar que pode haver um coraçãozinho sequer ali que é um pouquinho mais propenso a ser salvo do que outro, né? Quando a palavra é tão clara em dizer que todos são inimigos de Deus. Se há alguma propensão no coração natural, é a de fugir de Deus o máximo que pode. De ser rebelde a Deus o máximo que pode. Tanto era assim com o meu coração, antes de eu ser chamado por Deus, quanto era com o seu e quanto era de qualquer outra pessoa. Quanto é o coração de todo mundo. Mas talvez você olhe para Levi assim, puxa, Pedro, quem sabe ali mais fácil de ser chamado, abre mão de menos coisas, né? Levi vai perder tudo e não tem volta. Não faz a menor diferença. Não tem coração difícil, não tem pessoa que Jesus, não, esse aí não tem jeito de chamar, porque ele o coração dele é duro demais. Não. Nós estamos falando com aquele que coloca corações de carne onde havia corações de pedra. E há realmente aqui, né, um tudo a ser perdido aqui por Levi, mas ele não se importa, ele abandona e segue a Cristo. Quanto a esse chamado de Levi, somente Lucas menciona que ele deixou tudo. Lucas quer enfatizar isso bastante. E aqui fica um desafio para nós quanto a esse deixar tudo. Deixa eu ler alguns versículos e eu já estou concluindo. Lucas 14, 26 em diante. Eu vou ler versículos 26, 27 e o 33. Palavras de Cristo. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você começa a perceber a intensidade, o significado de deixar tudo. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E versículo 33, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E o que dizer de Paulo, quando escreve aos Filipenses no capítulo 3? Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ou como diz em Atos 20, 24, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Nós, como discípulos verdadeiros, nós somos aqueles que obedecem a Cristo, que confiam exclusivamente, unicamente, somente no poder e na autoridade de Cristo. Nós não confiamos na nossa capacidade, na nossa estratégia, no nosso carisma, na nossa habilidade, no nosso avaliar se o coração de alguém está mais propenso ou não a ouvir a mensagem. Nós somos movidos por compaixão, sim, porque estamos preocupados com o fato de que as pessoas vão para o inferno. Isso é o que caracteriza verdadeiros discípulos. Nós estamos mais preocupados com isso do que estamos preocupados com a condição física das pessoas. Não que não vamos nos preocupar com a condição física. Mas, acima de tudo, nós, como verdadeiros discípulos, deixamos tudo para seguir a Cristo, tudo. E eu encerro com uma frase de Lloyd Jones aqui, que achei extraordinária. Quando ele respondeu em relação ao abandono que ele fez da sua carreira de médico, né, e era uma carreira promissora, né, ele fala assim, respondendo a essa atitude dele, ele fala assim: eu não abri mão de nada. Eu recebi tudo. Eu considero que a maior honra que Deus pode conferir a um homem é chamá-lo para ser um arauto do Evangelho. E eu e você fomos comissionados da mesma forma que Lloyd-Jones, mesmo que chamados a exercer essa grande comissão de um modo diferente, ou em locais diferentes, ou ambientes diferentes, circunstâncias diferentes, mas também fomos chamados. Quando nós deixamos tudo, nós vamos deixarmos tudo, realmente nós vamos perceber que não estamos abrindo mão de nada. Vamos, como Paulo, considerar todas as coisas como nada. E nos sentirmos honrados com o privilégio e com a graça de sermos chamados para sermos arautos do Evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua Palavra, pedimos que o Senhor encontre em nosso coração e nossas mentes acolhimento para ela e que a recebamos, e não somente a recebamos, mas que nos deixemos transformar pelo Senhor e nos empenhemos a essa missão que o Senhor nos deu para sermos Teus arautos, para anunciarmos as boas novas. Fomos tão abençoados, infinitamente abençoados, no dia que o Senhor nos chamou para sermos Teus filhos, nos dias que o Senhor nos tirou das trevas, Senhor. E o Senhor nos chamou e nos colocou em missão para também anunciarmos luz àqueles que ainda estão nas trevas. Senhor, usa nossas vidas. Nos humilha na Tua presença, Senhor. Nos faz ter aquele sentimento que Pedro teve, se for necessário. Nos torna cada vez mais obedientes a Ti, apesar daquilo que pensamos ou acreditamos a respeito da pescaria. Nos faz apenas obedecê-lo e deixar que o Senhor resolva a questão dos resultados, que o Senhor traga uma multidão de peixes conforme o Teu querer. Nos faz confiar no Teu poder e na Tua autoridade somente. Não permita que nos rendamos a confiar em nossos métodos ou a confiar que alguns podem expressar-se melhor ou falarem de um modo mais cativante. Ó, Senhor, tira de nós essa confiança no homem, Senhor, e nos dá confiança no Teu poder e na Tua autoridade. O Senhor nos comissionou debaixo da Tua autoridade, e não da nossa ou da nossa capacidade. E faz aflorar em nós, Senhor, a compaixão que o Senhor tem por aqueles que ainda estão nas trevas. E a cada dia, revela-nos, Senhor, que o Senhor é o nosso maior tesouro. Nos ensina a encarar tudo o que temos, tudo o que somos, nossas próprias vidas, como perda, como nada, diante da graça que recebemos de sermos Teus arautos. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém.